Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, 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 olá. Ok, agora sim, pode aumentar o meu microfone, pronto, agora sim. Falamos ao vivo dos estúdios do Santa Cruz Online, estamos juntos ao vivo também pelas rádios Toritama FM, Vale FM e conosco de carona também o blog do Ney Lima na internet, no Facebook e também o portal Toritama Minha Terra. Com foco nas duas cidades, hoje vamos tratar muito sobre o que está acontecendo, o que é destaque, inclusive, nas últimas 24 horas, os últimos números no combate ao Covid-19 e aquilo que está acontecendo em relação ao nosso município, aos municípios, ao estado de Pernambuco, medidas que estão sendo anunciadas, crise pela frente, enfim, muita coisa que a gente vai tratar no programa de hoje. Comigo, Luciano Bezerra, hoje. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Ney Lima. Boa noite a todos os... A audiência que nos acompanha pelas rádios que transmitem e a toda a plataforma digital. Também o amigo doutor Marcelo Diógenes, que está aqui conosco, daqui a pouco estará batendo um papo conosco aqui, atualizando também das informações.
Ok, Marcelo Diógenes, que é procurador do município, mas vai estar conversando conosco como advogado, certo? Vai ter um papo aqui que a gente vai tratar um pouquinho também sobre direito eleitoral. Os prazos estão se encerrando agora, né? Alguns prazos estão se encerrando agora e o calendário eleitoral continua, né? Isso não parou, pelo menos até agora não parou. Então daqui a pouco a gente atualiza um pouco também, fala um pouco sobre esse e outros assuntos durante o programa de hoje. No Teleprompter, Jota Lima, um abraço, Jota. Um abraço, Jota, que está ali, Alivaldo Araújo no painel e Igor Araújo na supervisão. Ele subiu de patente hoje. Olha, Pernambuco confirma mais 10 casos do coronavírus. A Secretaria de Saúde confirmou, nesta terça-feira, mais 10 casos de coronavírus em Pernambuco. Com a totalização, o estado contabiliza 87 ocorrências pelo novo coronavírus. Mudou ali a tela agora, preciso corrigir aí. Para a gente atualizar aqui as informações, certo? Então, foram 87 casos. Deixa eu puxar a pauta aqui pela a minha anotação mesmo. Pronto, voltou ali então. Não houve nenhuma nova morte confirmada nas últimas 24 horas. Continua em 6 o número de óbitos registrados até agora. Dos 10 casos que foram confirmados, 7 são do sexo masculino, com idades entre 30 e 69 anos. 3 do sexo feminino, na faixa etária entre 30 e 70 anos. Até agora, os casos estão distribuídos em 11 municípios do estado. No momento, 23 pacientes estão internados, sendo 12 em UTI e 11 em leitos de isolamento. Outros 44 estão em isolamento domiciliar. 14 pessoas já se recuperaram em Pernambuco, essa atualização dos últimos casos. Tem chamado a atenção, Luciano, a descoberta em muitos estados de casos de pessoas na casa dos 30 anos. Inclusive, na Paraíba, houve uma morte. Uma pessoa, inclusive, ligada a empresas de comunicação lá na Paraíba, filho de um grande empresário paraibano, que morreu, né, tendo como causa Covid-19. E ele tinha menos de 40 anos, certo? Então, isso também tem sido muito questionado agora, recentemente.
Eu acho que isso é uma prova de que, apesar de existir, evidente, a classe de risco, existe um grupo de risco em que se pede muito cuidado, como os idosos, os diabéticos, os hipertensos, mas é uma prova também de que, infelizmente, a Covid-19 ela também ataca os mais jovens, né? E esses números de Pernambuco, eles são importantes e para que se possa monitorar. Nós percebemos um aumento de pouco mais de 11% de número de casos de ontem para hoje. E esse número, a importância de observar ele, é que o Ministério da Saúde ele trata com percentuais, vem observando, em que ele diz que o pico seria de casos de 30% do aumento. esse controle de percentuais, o Ministério da Saúde vem controlando, vem dando em torno de 18, de 20, essa variação, isso foi dito ontem na coletiva do Ministério de Saúde, e em Pernambuco nós estamos vendo essa variação, como de ontem para hoje, em torno de 3%.
Daqui a pouco nós vamos receber a atualização de Santa Cruz, saber como está o município agora, os números que serão divulgados pela Secretaria de Saúde aqui de Santa Cruz. Trazendo agora novidades em relação ao cenário estadual. O governador Paulo Câmara anuncia medidas para incentivar o setor produtivo no estado. O governador de Pernambuco, através da Secretaria da Fazenda, na busca por alternativas para reduzir os efeitos da crise da economia estadual provocada pela pandemia do novo coronavírus, está tomando uma série de medidas que irão impactar diretamente sobre o setor produtivo. Entre elas, entre as deliberações previstas estão a prorrogação de prazos, pode adiantar o texto aí, de prazos relativos ao cumprimento de obrigações tributárias e contestações, suspensão de execuções fiscais e também notificações de débitos. No decreto, o governo prorroga para 30 de junho prazos vencidos a partir de 21 de março de 2020. Ele pegou 21 porque os impostos vencem dia 20, né? Relativo ao cumprimento das obrigações tributárias previstas na legislação. Luciano, dentre as medidas que foram anunciadas pelo governo, não tem muita novidade não, né?
Não, na verdade o governo sinaliza aquilo que o setor produtivo vem impedindo. Semana passada houve uma reunião do governo com várias entidades, com o FCDL, com a FEComércio, com o SESCAP, várias outras entidades, e que pedia que o governo sinalizasse algumas medidas de socorro para o setor produtivo. As medidas que foram divulgadas hoje deverão ser publicadas amanhã no Diário Oficial, e é importante que se diga, ela não traz prorrogação de prazo de pagamento de impostos. Elas dizem relativas às obrigações acessórias, que são as declarações que devem ser enviadas, bem como também suspendendo as execuções, as notificações de débitos, dentre outras medidas dessa natureza. Mas não tem ainda a prorrogação dos impostos. É evidente que no que foi notificado hoje à tarde pelo governo do estado, o governo espera que o que foi solicitado pelas entidades de prorrogação de pagamentos impostos, isso venha a ser discutido e aprovado no CONFAZ, que é o Conselho de onde se reúnem todas as secretarias de fazenda do país, para que possa prorrogar esses prazos.
Não estou entendendo, porque tinha sido divulgado que os impostos como Simples, por exemplo, há uma série de impostos dentro do Simples, estariam prorrogados, os com vencimento em abril, com vencimento em maio. Essa medida vale para Pernambuco? Vale, né?
Quando a gente fala do Simples, dentro do pagamento, para você que é do Simples que está acompanhando, dentro dos vários tributos que estão ali, consta o ICMS. Aquela medida que foi adotada pelo governo federal na semana atrasada, ela não prorrogava o pagamento do ICMS.
Aí depende do Estado
fazer isso. Aí depende do Estado.
E o Estado não fez?
Não fez, porque depende também de um conselho reunido de todas as secretarias de fazenda que apoia. O governo de Pernambuco destacou que está apoiando e vai votar favorável junto com as demais secretarias de fazenda para que também haja a prorrogação do ICMS na composição daqueles que são do Simples Nacional.
Então, se o governo já sinalizou, é esperar que consiga se emplacar lá a decisão do Conselho e burocraticamente consiga se resolver. Aí vamos ter os impostos prorrogados. Abril e maio, acho que é isso que o trabalhador, o empresário quer saber.
Exato. E é isso que está precisando, Ney. Porque se nós tirarmos, por exemplo, aqui em Santa Cruz do Caparibe, duas semanas que não há feiras e que o empresário ele não tem recursos financeiros, isso realmente traz um problema enorme junto aos fornecedores, junto aos funcionários. O empresário espera que o governo, de fato, prorrogue o prazo do pagamento dos impostos.
Ok. Nós vamos trazer o advogado Marcelo Diorgi, certo, para o nosso debate, certo? Vou trazer ele agora. Pode vir para cá, doutor Marcelo, para conversar conosco também. Pode pegar o microfone ali, né? E a gente vai iniciar um bate-papo. Durante o programa nós vamos ter várias isso, pode ficar aqui no meio, né? Vários assuntos sendo comentados aqui. Aproveitar que nós temos agora dois advogados. Avisando também que daqui a pouquinho nós vamos ter um contato com a Portugal. Nós vamos falar com Gláucia Arruda, ela está em Portugal já há 8 anos, né? É santa cruzense, mas reside em Portugal, atua no setor de turismo, e nós vamos entender um pouco como é que está Portugal, como é que... Inclusive, Portugal tem se destacado, Luciano, como sendo o país mais preparado hoje da Europa. Se ele é o mais preparado da Europa, provavelmente é o mais preparado no mundo hoje para atuar nessa situação. O número de casos em Portugal é pequeno, o país tem tomado suas medidas para controlar e a gente vai entender um pouquinho como é que na prática a população está sentindo esse controle lá em Portugal em relação a toda essa questão que nós estamos vivendo. Trouxe o doutor Marcelo aqui, certo? Mas antes só comentar o seguinte também, e Marcelo fique muito à vontade também para participar desse ponto, em relação, continuando aqui falando um pouco sobre empresas, sobre negócio, sobre economia, em relação à possibilidade de quebra-quebra a partir de agora, certo? Nas indústrias. As medidas para as indústrias que estão faltando. Nós vamos discutir muito isso aqui essa semana. Não há sinalização ainda por parte do governo do Estado, por exemplo, de algo que venha a fortalecer. Já temos, inclusive, informações de empresas locais. Eu já tenho informações de empresas locais demitindo pessoas com quantidade realmente que vai causar aí uma preocupação muito grande, né, Luciano?
É, isso é verdade. Inclusive, eu tive contato com a presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções do Estado de Pernambuco e ela me falou, né, que várias empresas no Recife, indústrias de confecções, Marcelo, estão fazendo demissões em massa porque, infelizmente, falta um recurso financeiro para poder bancar a folha de pagamento, ainda que seja com as medidas que foram adotadas pelo governo de antecipação de férias ou de banco de horas, mas é preciso, havia um desembolso financeiro e algumas empresas não têm mais recursos para que possam manter essas medidas.
Doutor Marcelo Diógenes, boa noite, né? Seja bem-vindo aqui ao estúdio novamente.
Boa noite, Ney, boa noite, Luciano, boa noite a todos os internautas que estão nesse momento acompanhando através da live. E boa noite aos meus filhos e à minha esposa, porque eu não poderia começar hoje falando com vocês sem fazer isso, porque foi uma promessa minha.
Estão assistindo lá?
Estão assistindo, e você sabe, né? Matuto é assim, tem que mandar um abraço para a família e eu estou mandando nesse momento para todos os meus filhos, que não são poucos, e para a Miriam Regina.
O senhor esteve aqui semana passada e...
Miriam Regina, ele tinha que mandar esse abraço.
É a esposa.
É a esposa, sim. Até porque nos últimos dias eu estou sabendo que Marcelo é um exemplo dentro de casa, em varrer casa, lavar pratos, tá de parabéns, Marcelo.
Eu estou lascado, depois desse pandemia, certamente eu vou querer férias.
Ele tem tempo, né, para fazer, está tranquilo. Você esteve aqui semana passada, mas não deu tempo a gente tratar de muita coisa, porque o Luciano falou demais naquele dia, né? Então agora a gente tem mais um tempinho, a gente pode conversar mais um pouco. E o alerta que é feito, vamos trazer o assunto agora, certo? Mais para o âmbito jurídico relacionado a eleições 2020. Não há uma decisão, há uma espera de que a eleição não aconteça, certo? Mas para que isso aconteça, é necessário um amplo caminho burocrático que já deveria ter começado, acredite, se isso realmente fosse acontecer. Talvez aconteça, mas até agora não há nenhuma decisão. Não tendo decisão, os prazos estão mantidos, né? Isso, doutor Marcelo. E um detalhe também. Não dá para mudar um prazo, né? É uma cadeia de antecipações aí que para mudar um, acredito que teria que mudar tudo, inclusive a eleição, né? Boa noite, novamente.
Sim, Ney, é um assunto interessantíssimo que você falou agora. A gente não pode simplesmente fazer com que um prazo seja descumprido ou alterado. Nós temos uma resolução específica, Luciano também é conhecido do assunto, que essa resolução ela trata somente do calendário eleitoral. Então, nós temos um caminho, quem trabalha com direito eleitoral tem um caminho a percorrer. E esse caminho a ser percorrido, ele é estabelecido através de normas. Normas aprovadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é pura e simplesmente mudar aquele prazo, porque mudando um prazo, nós teremos um atropelo nos demais prazos que vêm pela frente.
Para você entender, você que está assistindo a gente agora, os advogados vão falando aqui, eu vou tentando traduzir. Quando eu não entender, eu levanto o braço para perguntar. Mas é o seguinte, se a eleição ocorre tal dia, os prazos se definem da seguinte forma, tantos meses antes da eleição, certo? Então, isso o principal ponto aí. Então, não dá para mudar. Se determinada regra ela começa a valer, ela tem um limite, na verdade, de tantos períodos, tal período antes da eleição, a se respeitar. Não tem como simplesmente chegar lá e mudar esse prazo, porque aí vai estar de acordo com uma série de outros prazos, né? Vai estar em convergência.
Exato.
Aí com uma série de outros prazos.
E outra coisa, Ney, a gente que trabalha com direito eleitoral, a gente tem que acompanhar o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. E até a presente data, a ministra, que hoje é presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, ela não se posicionou contrária ao cumprimento dos prazos. Até porque ela não tem como fazer isso. Para ela, a regra continua a ser seguida, Luciano. Ela não tem como fazer diferente, a não ser que haja uma movimentação no Congresso Nacional para alterar, que aí é outra situação que não vai poder haver a interferência direta do Poder Judiciário. Então, é uma questão muito complexa, não é só simplesmente. Eu vejo nas conversas que a gente tem, nas reuniões e conversas até em casa com familiares, o pessoal dizendo, não, porque eu acho que não vai ter eleição. Espera aí, calma. Ah, não é tão fácil a gente chegar e dizer, não, eu acho que não vai ter. Eu costumo dizer, nós temos que seguir a regra estabelecida no direito eleitoral, Luciano, que é a manutenção das eleições. É tanto que o Tribunal Superior Eleitoral, até a presente data, também não se manifestou a respeito dessa alteração. Então, nós, o que nós podemos fazer? Quem é operador do direito na área de direito eleitoral, ele tem que seguir as determinações eleitorais, como eu venho passando para o pessoal que me pergunta a respeito dos prazos eleitorais, do calendário eleitoral a ser seguido. E nós temos que cumprir. Vejam só que situação difícil. Nós
inclusive, estamos... dois prazos que são essa semana fatais, não é isso?
Fatais, dia 3 e dia 4 de abril. Dia 3 é a janela, o final da janela partidária, e dia 4 é o prazo de desincompatibilização para servidores públicos em alguns cargos, a exemplo de secretário e secretário executivo.
E o prazo de filiação também, né?
De filiação também, porque o prazo de filiação são 6 meses antes. O que é que acontece? Veja na situação prática, um secretário hoje, que ele pretende concorrer ao pleito agora, em outubro. Qual é a dúvida que ele tem? Ele vai ficar no cargo ou ele vai sair para se desincompatibilizar? Ele tem que sair. Mesmo havendo essa dúvida em relação a essa discussão por aí afora em relação a uma provável mudança de eleições, de prazo.
Vai ter um monte de secretários saindo, né,
em todas as cidades. Então, é uma dúvida que tem que ser tirada. E a resposta que eu dou é, saia, porque você não tem outra alternativa de querer fazer isso depois. O prazo, como você falou, Luciano, é fatal. Ele não cumprindo tanto a janela partidária para políticos com mandato, como aqueles que serão pré-candidatos, que estão hoje fazendo parte da administração pública, eles têm que se desincompatibilizar.
Samila Rodrigues, Titio, estou acompanhando, sou sua fã, não é comigo, eu não tenho sobrinho com esse nome.
Samilinha, um abraço, Samilinha. É minha sobrinha postiça.
Uma dúvida que eu tenho, os processos, eles são eletrônicos ou depende, por exemplo, do cartório eleitoral estar em expediente?
Você tocou num assunto interessante. Como eu já tenho algum tempo de andança em direito eleitoral, não vou mais nem dizer o tempo, porque senão vamos chamar de velho, Luciano. E antigamente, né, a gente fazia o processo praticamente não. A gente corria o Estado, quando você ia trabalhar numa eleição para deputado, impetrando recurso e buscando voto. Agora não. O processo este ano, e nós começamos na eleição 2018, é totalmente eletrônico. Inclusive, a prestação de contas. Na prestação de contas, Luciano é expert no assunto. A prestação de contas era feita manualmente. Os contabilistas especializados nesse assunto faziam, recolhiam documentação e corriam para o tribunal para fazer a prestação de contas. Agora não, é tudo eletronicamente. O processo esse ano eleitoral vai ser eletrônico, em sua totalidade. Facilita bastante, Ney, porque os prazos agora que a gente tinha, prazo processual, direito eleitoral é um ramo diferente, totalmente diferenciado por conta dos prazos. Os prazos na eleição de 2016, eles eram contados em hora. Agora não, eles são contados em dia. Facilita por quê?
Seria em minutos.
O prazo que nós tivemos na eleição passada, você tinha 24 horas, era contado em hora. Você chegava no cartório eleitoral e você apresentava a petição, ou uma contestação, ou um recurso, e por aí vai, ou uma representação. Agora não, agora é em dia. Isso quer dizer o quê? Que fica mais fácil, não é mais fácil, fica mais cômodo para o advogado ele protocolar, porque ele vai ter que ter um equipamento bom para você protocolar até o final do dia daquele prazo.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se vai ser fácil ou se vai ser difícil responder, certo? Mas, por exemplo, a pessoa quer ser candidata na eleição desse ano. Neste momento, no dia 31 de março, ela não está afiliada a um partido, ela está partindo do zero agora. E ela não quer ou não tem condições de contratar um advogado. O que é que ela pode fazer?
Ela tem que arranjar primeiro condições de contratar um advogado, porque senão a gente não vive, né? Tem que vender o meu peixe.
Mas ela continua sem condições, a crise não deixa.
Se ela não tem condições, Ney, ela pode buscar informações na própria zona eleitoral, no cartório eleitoral, que ele passa. E os partidos políticos também.
Mas está funcionando o cartório eleitoral? Primeiro ponto.
Agora não, remotamente está. Mas você tem os pontos, você tem telefone, hoje que o Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza. Inclusive, o TRE de Pernambuco, ele é pioneiro nesse tipo de assunto. Por quê?
Mas vocês...
O WhatsApp você tem disponível para você conversar com o pessoal do TRE.
Mas vocês conhecem o procedimento. Talvez não seja tão simplista de falar, certo? Mas a pessoa ligou, olha, eu quero ser candidato tal. O que é que ela tem que fazer? Quais são os passos?
Olha, ele primeiro é filiar-se. Ele tem que ser filiado.
E tem que lembrar que esse prazo de filiação vai até o próximo sábado.
Exatamente.
Esse é um ponto importante de destacar.
Então ela procura alguém que seja presidente de um partido aqui, combina a filiação, faz a ficha e se filia. Certo?
Até o dia 4. E importante mostrar, interessante dizer também a vocês, que o prazo para filiação ele mudou. O prazo era de um ano. O prazo era de um ano. Vocês lembram disso. Agora mudou. A regra mudou. Agora a regra é prazo de filiação, que é um dos requisitos para você ser candidato, é você estar afiliado a algum partido. Esse prazo vai até o dia 4 de abril.
Que também é a janela partidária. A pessoa que está no partido e quer mudar de partido, ela tem até o dia 4
que
também.
Não. Só que não? A janela partidária é um dia antes, é o dia 3. E muita gente está confundindo, viu, Ney? Muita gente está confundindo. Se confundir, ela ficar confusa dessa situação e ela mudar, ela com o mandato, que a janela partidária serve para isso, ela vai ter problema. Mas é dia 3, não é dia 4.
Então, depois do prazo, já era. Então, pronto, filiou-se a um partido. A partir daí, o que é que a pessoa precisa fazer?
Aí ela vai...
Terão outros prazos para frente, com né? Certeza. Nesse momento, esse é o mais
curto. Nesse momento, esse é o mais curto e o mais importante para quem vai ser candidato. Né? Então, o próximo prazo para candidatura, é você colocar seu nome nas convenções. Você ser o escolhido nas convenções para quem é candidato, para saber se seu nome será o escolhido para você poder concorrer. Isso é para os candidatos.
Agora, quando vão ser as convenções?
As convenções elas serão do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Até o dia 5 de agosto. Então, durante esse prazo, é possível qualquer partido realizar as suas convenções, a sua convenção partidária para a escolha dos candidatos daquele partido.
Aquelas declarações, para quem, por exemplo, já foi candidato anteriormente, tem que ter uma ficha limpa, né? Tem que ter uma prestação de conta fechadinha. Essas declarações, elas são apresentadas após as convenções ou agora?
Após as convenções, que é o prazo para registro de candidatura. Eu estou dizendo isso, Ney, porque muita gente acha que eleição é uma coisa simples, né, de se resolver, mas não. A quantidade de atos que você tem que fazer, ela é enorme. Para o candidato ele se colocar à disposição da população para receber um voto, tem um caminho a ser traçado com prazo para isso. Você tocou um assunto interessante. Eu vou para a convenção, tá? Eu vou ser escolhido. E agora? Eu tenho que correr para juntar a minha documentação, para eu fazer o registro da minha candidatura, totalmente informatizado também. E depois do registro da minha candidatura, vem outro prazo. Qual é o prazo? O prazo que dá início à campanha eleitoral propriamente dita, que é no dia 16 de agosto.
Se a burocracia da campanha está informatizada, eu imagino que a campanha também vai ser, né? Esse ano, até por conta de tudo que está acontecendo, se houver eleições, que tudo indica que deve haver eleições realmente esse ano, não mudou nada ainda, a internet também vai contar muito na hora dos políticos se comunicarem com a população, não é isso? Acredito que essa estrutura vão ter que ter.
Isso interfere, Ney, na própria estratégia que os partidos e os candidatos vão ter que desenvolver a partir, desde que quando começou esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, mas até sábado, porque mudou toda uma estratégia do que nós temos, aquela cultura de transferência de voto, de buscar quem mora fora para fazer essa transferência, que também o prazo se encerra agora no sábado, né, que é a mudança do domicílio eleitoral, muda o prazo para poder filiar aquelas pessoas que vão disputar as vagas de vereador, e a grande preocupação que os partidos têm com a composição de mulheres em suas chapas, ou seja, eles devem desenvolver novas estratégias e urgentes para que não tenham problemas no decorrer aí desse calendário que permanece.
São 7 horas e 24 minutos, eu vou chamar o recado da Viane Moura, tem? Viane Moura hoje está prontinho? Pronto, só para chamar muito a sua atenção, preste atenção aí nesse recado, você que tem o sonho de realizar o sonho da construção da casa própria, da aquisição, na verdade, da casa própria, a Viana e Moura tem o caminho. Muita gente pensa que a Malhada do Meio, por exemplo, já está finalizada, só começou. Tem muita coisa ainda para ser construída ali, muita casa ainda para ser feita. E nesse momento, devido a tudo que está ocorrendo, a Viana e Moura está com seu atendimento todo online, todo pelo WhatsApp, certo? Muito rápido, muito fácil de você se informar. Então vamos ouvir então o recado do Igor Araújo e em seguida eu vou direto para Portugal. Nós vamos conversar com a Gláucia Arruda e saber como é que estão as medidas de enfrentamento ao coronavírus lá em Portugal, lá na Europa, especialmente ali onde ela está morando. Nesse momento, vamos fazer uma conexão via Skype logo após esse recado.
Dizer que a casa é o nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Viana e Moura. Foi pensando no seu bem-estar e segurança que a Viana e Moura preparou os canais digitais para que você não precise esperar para concretizar o seu sonho. Todo o processo de documentação está sendo feito totalmente online. Fique aí na sua casa e entre em contato através do WhatsApp 992370538 e realize o sonho de ter a sua casa própria. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil.
Ok, voltamos então e agora eu vou a Portugal. Vamos fazer uma conexão via Skype com Gláucia Arruda. Ela está lá já faz um bom tempo, né? Alguns anos residindo em Portugal, saiu daqui de Santa Cruz do Capibaribe, da nossa região. Gláucia, muito boa noite, como é que você está? Tudo bem?
Boa noite, Ney, tudo bem? Boa noite, Santa Cruz. Está tudo ótimo, tirando essa situação inédita que está passando, mas graças a Deus estamos todos bem em saúde aqui.
Pois é, queria que você falasse um pouquinho, Gláucia, sobre a tua experiência aí, certo? Há quanto tempo Portugal entrou nessa quarentena? Como é que a tua região está passando por isso?
Ney, hoje é terça-feira, nós estamos já entrando na terceira semana de quarentena e eu posso dizer que os primeiros dias foram bem complicados, a população toda viveu um pânico, um pavor para ir no supermercado, comprar tudo que podia, foi horrível, mas com o passar dos dias estamos nos readaptando, nos acostumando com essa situação, respeitando muito, eu vejo que a população está respeitando, está cumprindo as normas de saúde, né, que o governo está estabelecendo. E assim, até pelos dados, a gente percebe que Portugal é um dos países menos atingidos por esse vírus.
A população, Gláucia, ela está compreendendo a necessidade da quarentena? Porque aqui no Brasil, por exemplo, já há muita resistência no sentido das pessoas voltarem a trabalhar. Até pelas condições do Brasil, né? Isso é natural também. Mas como é que a população está reagindo aí?
Claro, aqui de início houve ainda uma certa resistência. Foi pedido o governo, muitas pessoas respeitaram, só que pelo desrespeito de outros, as exigências foram, assim, eles foram obrigados a tomar medidas, por exemplo, de prender mesmo, de fechar estabelecimentos que, justamente por essa necessidade de permanecer, trabalhar, de alimentar sua filha em casa, ainda continuaram abertos. Então, a polícia teve que tomar essas medidas drásticas em alguns casos, que foi ir lá para o cidadão, se o cidadão não quiser, mesmo preso e ao estabelecimento. Só essa semana que passou, tivemos uns 40 casos em todo o país de prisão. Não está fácil, porque são cidadãos que, graças a Deus, em alguns casos, dá para a gente ficar em casa e para algum tempo, né, financeiramente, suprir as necessidades. Em outros casos, nós sabemos que não dá. E eu entendo perfeitamente as pessoas que ainda estão resistindo a algumas normas por causa de necessidade.
As pessoas, a imprensa tem narrado que Portugal é, dentre os países da Europa, o mais preparado para enfrentar essa situação. Mesmo assim, há previsão em Portugal de quanto tempo essa quarentena ainda vai continuar ou isso não tem sido informado à população?
Ney, ontem o presidente da República fez uma declaração e eu achei super interessante porque ele foi bem claro e sincero. Veja só, fecharam as escolas aqui, por exemplo, o meu filho ainda está indo para a creche, aí equivale a mim, e fecharam até dia 8 de abril, do dia 13 de março ao dia 8 de abril. Ontem o nosso presidente vem aqui, na rede nacional, anunciar que não vai mentir para ninguém. As escolas vão continuar fechadas e não há previsão dessa quarentena antes do final de abril. Ou seja, ao que era até 8 de abril, provavelmente já prolongou para o final das férias da Páscoa até final de abril. Então, eles estão sendo o mais claro possível, pedindo para a gente manter as normas. Agora, eu trabalho com turismo e eu tinha passagens marcadas para o Brasil final de maio e eu já adiei. Porque, você pensa comigo, eu não vou nem desrespeitar e não sou pessimista, mas sou realista. Queria muito poder estar aí em maio com vocês, né, com a minha família, com os amigos. Só que imagine que, ainda que depois que isso passar, são as informações que nós temos aqui, é que isso ainda vai se manter uma cautela e precauções que vamos ter ainda readaptações. Então, eu não vou arriscar. E agora eu falo para os meus clientes que estão desmarcando, cancelando, adiando. Eu tenho até adiamento para o ano que vem, que não querem vir a Portugal ainda esse ano, entendeu? A Europa.
Como foi que essa situação, Glaucio, impactou aí o teu setor? Você é agente turista, de turismo em Portugal, eu acompanho, inclusive, o teu trabalho aí. Como foi o impacto nesse setor? Imagino que foi o mais alcançado, mais atingido, né?
Exatamente. Portugal, como muitos países da Europa, é um país que especificamente aqui em Portugal, 70% a 75% da base econômica do país ativa estava concentrada no turismo. Então, imagina aqui, restaurantes, pontos turísticos, hotéis, transporte, são os lados que nós fazemos, tudo parou, foi afetado. E você imagina que um turista vai com a sua família para ambientes onde não há segurança para a saúde? Então, no setor da economia, sofremos um impacto brutal, assim, gigantesco. Eu não consigo ainda mensurar para vocês, eu só consigo dizer que é muito difícil essa fase que estamos passando agora, e são muitas incertezas para o que vai vir, como vai ficar, porque isso passar do vírus, mas ok, que passe agora, a previsão está estabelecida até final de abril, mas até restabelecer confiança e que as pessoas estejam aptas e se programando, sonhando e planejando viajar novamente, tranquilas, até que toda a estrutura turística reabra a normalidade. Eu sou muito sincera, eu acompanho os meus clientes a adiar um pouco mais para a segurança deles, para nós, mas economicamente isso é um impacto muito grande.
Glaucia, para a gente começar a fechar, você é dessa região aqui, enfim, passou sua juventude aqui, conhece muita gente aqui, como a gente se conhece, queria que você falasse para a população local que está começando esse enfrentamento agora, certo? Diante de Portugal, Portugal está 2 semanas antes. Diante da Europa, a Europa está alguns meses antes, né, cronologicamente. Então, eu queria que você falasse para essa população que agora enfrenta esse momento de angústia, inclusive com o Moda Center aqui fechado.
Ney, eu tenho acompanhado algumas redes sociais de algumas pessoas aí, Arnaldo da Rota do Mar, meu tio Ronaldo da Aqualara, que tem uma das empresas maiores aí, o Arnaldo e ele. Então, assim, é muito triste ver essa situação, porque eu sei que são pessoas que têm muitas famílias que dependem deles, mas eu também aí, super aplaudo e super elogio, estou orgulhosa da forma todos aí em Santa Cruz têm encarado esse momento, sendo positivo, ajudando o próximo com as cestas básicas, está lindo de ver, esse é o meu povo, essa é a minha terra, Santa Cruz, que eu tenho tanta saudade e tanto coração, saber que vai ser um impacto enorme, mas mais vale ser um impacto financeiro e econômico, que nós com saúde podemos lutar, e eu sei que é um povo lutador que vai conseguir se restabelecer, do que a saúde. Então, A mensagem que eu deixo para vocês é: se cuidem, por favor, se cuidem, cumpram as normas, façam todos as ordens de se ter. Eu não diria isolado, porque mesmo está quem está doente, nós estamos em casa, e é uma bênção, é bom estar em casa também um tempo, mas eu sei que é um momento difícil, né? Mas logo, se Deus quiser, vamos a nos abraçar, a nos reencontrar, mas para isso é um momento de estar em casa e nos cuidar. Por favor, gente, façam esse esforço para um bem comum da sociedade, do planeta, do Brasil, e tudo vai dar certo, se Deus quiser.
Glaucia, muito obrigado, tá certo, pelo nosso contato aqui, Brasil-Portugal, e eu espero que em breve você possa voltar a Santa Cruz para visitar as pessoas, né, para a gente se reencontrar aqui. Um grande abraço.
Se Deus quiser, um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.
Bom, conversamos então com Glaucia Arruda, ela está em Portugal, né, e aí narrando toda a sua experiência em Portugal, que está aí há umas 2 semanas antes da gente, na questão da quarentena, antes do Brasil. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos em instantes.
Aqui na Via Motos não deixamos você na mão. Precisou de peças e acessórios para sua moto ou bicicleta? Entre em contato conosco que levamos até você. Tudo isso com a agilidade, segurança e confiabilidade da loja que é líder de segmento no mercado. Precisando, já sabe. Não precisa sair de casa. Chama no WhatsApp que a Via Motos vai onde você estiver. Contato Loja Santa Cruz. 99242-4415. E em Toritama, no número 97903-4420. Via Motos, acelerando com você.
As notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta.
Assim como todo o Brasil, o Polo de Confecções de Pernambuco passa por um momento difícil com as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Nesse momento, é preciso priorizar a vida. Logo, tudo vai se restabelecer e, com a força do nosso povo, vamos vencer. Somos bravos guerreiros. Pernambuco é imortal. Nacional Têxtil, com você em todos os momentos.
O mundo mudou e a publicidade também. Qual é o conteúdo da sua empresa nas redes sociais? Propaganda agora é entretenimento. Prazer, somos a Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz.
Para a segurança de todos, a JCL Casa e Construção paralisou suas atividades presenciais, mas está funcionando com atendimento online. Você pode pedir através do WhatsApp que a JCL leva os materiais em sua casa. É mais comodidade e segurança para você. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua casa. Entre em contato pelos fones WhatsApp 3731-2966, 3731-2048 ou 99-6634-4727. JCL Casa e Construção.
Dizer que a casa é nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Viana e Moura. Pensando no seu bem-estar e segurança, preparamos nossos canais digitais para que você não precise esperar para concretizar seu sonho. O processo de documentação está sendo feito online. Fique em casa e entre em contato através do WhatsApp 81 99237-0538. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil.
Atenção, clientes Mercadão Supermercados. Neste período, você pode contar conosco. A maior variedade de itens de higiene e limpeza, mercearia e tudo mais que a sua casa precisa. E o melhor de tudo, com aquele precinho que você já conhece. Faça suas compras aqui no Mercadão, mas sem deixar de lado os cuidados necessários. Evite vir às compras em grupo. Escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e ele fica responsável por esta parte. Mercadão e você, juntos na luta contra o coronavírus.
Clínica Santa Ana informa. Devido à pandemia mundial de coronavírus e pensando na saúde, segurança e bem-estar de nossos pacientes e colaboradores, as atividades da clínica estão temporariamente suspensas. Nesse período, recomendamos que você procure não sair de casa, estar em locais com aglomerações de pessoas ou ainda compartilhar objetos pessoais. Lave as mãos com frequência e, se possível, utilize álcool em gel. Caso necessite entrar em contato conosco, estaremos atendendo no WhatsApp 987-82-1712. Juntos somos mais fortes que um vírus. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Olha, um novo golpe está circulando no WhatsApp, certo? Esse golpe promete a liberação de um auxílio emergencial no valor de R$ 600 a R$ 1.200 para quem fizer um falso cadastramento. O golpe é uma nova versão de uma mensagem falsa que circulou anteriormente, inclusive foi amplamente desmentida pelo governo. Nessa nova versão, de boato, é que houve uma mudança de valor, mas que continua falsa, a mensagem continua falsa. Vamos acompanhar agora um vídeo da Polícia Federal, né? Sobre esse golpe que está circulando. Inclusive, eu já vi relatos de pessoas que receberam esse WhatsApp falso aí pedindo para fazer esse cadastro, né, referente a esse auxílio. É mentira, é golpe. Vamos assistir o vídeo agora.
Estamos alertando as pessoas para mais um novo golpe via WhatsApp e Facebook que promete a liberação de um auxílio emergencial no valor entre R$ 600 e R$ 1.200 para quem fizer um falso cadastramento. Essa fraude começou a circular no final da semana passada, logo após o Congresso Nacional aprovar a medida do auxílio emergencial, que ainda deve passar pela votação no Senado e também receber a sanção presidencial. O golpe é uma nova versão de uma mensagem falsa que circulou anteriormente e que falava em um cadastro para receber R$ 200 de auxílio cidadão. A nova versão do golpe apenas mudou o valor, mas continua sendo igualmente falsa. O novo golpe avisa que a pessoa tem direito a receber um benefício financeiro no valor entre R$ 600 e R$ 1.200 de auxílio emergencial para ter uma renda em virtude da pandemia do coronavírus. E para isto, basta fazer um agendamento pelo link malicioso que é enviado pelos bandidos. Para dar credibilidade à mensagem, os golpistas exibem relatos falsos em redes sociais de supostas pessoas que já fizeram o agendamento e atrelam para isso a atual logomarca do governo federal. Ao clicar na mensagem falsa, a pessoa é direcionada a responder um questionário com três perguntas. Você tem filhos? Você é autônomo? Confirme agora, você precisa receber o auxílio emergencial. A vítima ainda é incentivada a compartilhar o link malicioso com todos os seus amigos e contatos do WhatsApp, se tornando propagadores da fraude, fazendo as pessoas de seus contatos vítimas em potencial da quadrilha. E no final, são informadas que receberão em 5 minutos o número do seu protocolo de agendamento. Por fim, a pessoa é direcionada para preencher um cadastro com informações pessoais, CPF, endereço, RG, número da conta corrente e senha. O perigo é que com esses dados, o bandido pode abrir contas correntes em bancos virtuais ou físicos, onde terá acesso a cartão de crédito, cheque especial, poderá abrir empresas fantasmas e fazer compras pela internet, tudo em nome de terceiros. E quando as vítimas se dão conta, são surpreendidas com contas em seu nome que não fizeram e dívidas que não contraíram, e seus celulares e computadores sendo dominados pelos bandidos, tendo acesso a fotos, vídeos e mensagens. Como se proteger deste golpe? Primeiro, ao receber uma mensagem deste tipo, desconfie sempre antes de clicar nos links. Segundo, não compartilhe links duvidosos com seus contatos sem antes saber se são verdadeiros. Você pode, inclusive, estar sendo usado por bandidos para espalhar o golpe e prejudicar outras pessoas, inclusive seus parentes. Terceiro, cuidado com o imediatismo de mensagens tais como agendamentos liberados até hoje, ou último dia para o saque, urgente, não perca essa oportunidade. Quase sempre, tais conteúdos querem fazer com que as pessoas não averiguem a veracidade do conteúdo nas páginas dos órgãos oficiais. O agendamento do auxílio emergencial é falsa porque depende depende ainda da aprovação do Senado Federal e, em última instância, passará pela sanção do Presidente da República. Quinto, nenhum órgão do governo federal se comunica com quem quer que seja solicitando dados e informações dos seus beneficiários ou servidores através de links do WhatsApp. Sexto, certifique-se no site oficial da empresa ou do governo sobre a veracidade do que está sendo oferecido. Nesse caso, o Ministério da Cidadania já esclareceu e alertou que são falsas as informações do link acerca de um suposto agendamento emergencial. Sétimo, nunca preencha nenhum cadastro ou formulário ou pesquisa fornecendo seus dados financeiros ou pessoais através desses links que são enviados pelo WhatsApp. Oitavo, nunca baixe programas piratas para o seu celular ou computador. Tais sites costumam ter a maior concentração de vírus. Nono, instale um bom antivírus em seu celular ou computador e tenha o sistema operacional desses equipamentos sempre atualizados. Fazendo isso, com certeza você vai ficar livre da atuação desses golpistas para tentar lhe enganar. A boa notícia é que o link que foi utilizado para a aplicação dos golpes já foi bloqueado.
Bom, tá aí. Essa informação é do porta-voz da Polícia Federal em Caruaru, né? E é importante, isso é muito sério. Uma mensagem aqui do Jadiel, Jadiel Mestre, ele diz o seguinte: isso é uma prática chamada engenharia social. Esse tipo de golpe tem aumentado nesse período em que as pessoas estão mais tempo nas redes sociais. E aí pegam justamente na necessidade das pessoas, né? Isso é realmente muito, muito triste. Luzimere Marcelino está fazendo a pergunta a Luciano Bezerra. Essa é boa. Ela pergunta sobre parcela para cartão de crédito. Alguma facilidade foi anunciada?
Olha, isso está sendo tratado com alguns bancos, né? Os bancos estão decidindo isso a cada demanda que vai solicitando. Por exemplo, aqui, o Sicoob, né? Eu conversei com o Venâncio Aragão, que é o novo gerente do Sicoob aqui, e essa medida ele disse que vai tratando de acordo com os pedidos que forem sendo solicitados a ele na própria agência. Mas não há nenhuma medida do governo que atue em massa nesse sentido para esse tipo de prorrogação.
Cartão de crédito tem sido cruel, né? Porque eu acredito que é o crédito que mais alcança a população, o mais usado pela população é o cartão de crédito. E é o que tem mais juro, né? É o Verdade. Mais diabólico também. Então, num momento como esse, vai ter muita gente realmente tendo problema com cartão de crédito, se não houver alguma facilidade aí. Voltando ao nosso bate-papo com o advogado Marcelo Diógenes, e falando um pouco também sobre de onde tirar dinheiro para as campanhas. Eu sei que há muita restrição esse ano, né? Depois de tudo que aconteceu aí com os crimes que foram cometidos, né? Nas eleições passadas, o financiamento de empreiteiras, houveram muitas restrições para as empresas que agora quiserem colocar dinheiro numa campanha política. Como é que o candidato vai ter que se virar agora?
Ney, por conta desses casos de corrupção, que é público e notório de toda a sociedade brasileira, a legislação eleitoral mudou também. Hoje, não é possível mais a doação através de pessoa jurídica, né? Então, por conta dessas limitações que existia uma formulação ou uma possibilidade de doação por diversos setores, inclusive por empresas que mantinham um contrato com o governo, enfim, isso passou. Para fazer frente a essa situação, a essa ausência de recurso, foi criado pelo governo o chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha, certo? Que é um fundo totalmente criado com recursos públicos. Hoje, para as eleições de 2020, ele está orçado em mais de 2 bilhões de reais e que criou-se essa polêmica, o pessoal, a sociedade pedindo para que esse fundo, esse recurso fosse destinado para o combate ao Covid-19. Você vê a importância desse fundo, que ele foi criado justamente para evitar a corrupção dentro de um sistema eleitoral. Esse fundo, existe uma resolução específica para tratar sobre esse fundo. Como é que vai ser a distribuição desse fundo, se a pessoa gasta, como vai gastar, se sobrar alguma coisa, como é que faz. Poucas pessoas sabem, mas esse fundo, ele é possível até que o candidato renuncie à utilização desse dinheiro. Se o candidato, por exemplo, principalmente candidato a vereador, Luciano, que ele tem um teto de gastos muito pequeno, ele não vai precisar daquele fundo. Por quê? Porque ele, talvez ele tenha recursos financeiros suficientes para ele mesmo bancar sua campanha. Para você ter uma ideia, em municípios pequenos, nas eleições passadas, nas eleições de 2016, Ney, o teto já existia. E em alguns municípios, o teto de gastos para um vereador foi de R$ 10.400. R$ 10.400. Na prática, a lei diz que determinado candidato a vereador de determinada cidade, ele só pode gastar R$ 10.400.
Deixa eu entender, eu acho que as pessoas têm essa dúvida também. Determinado candidato, isso vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com as suas condições financeiras, ou está vinculado ao município? E ali todos os candidatos daquele município vão ter o mesmo teto?
Está, não, é interessantíssima a sua pergunta. O teto, ele é criado, regra geral, para o número de habitantes.
Ah, está ligado ao número de habitantes. Exatamente. Não as condições do cara, não,
as condições,
né? Ele ganha tantos mil reais, ele tem um teto de tantos por cento da sua renda. Tem nada a ver com isso, não.
Ele pode ser milionário, né? Ou de classe média, ou pobre. Ele vai ter um teto para gastar.
Tá, uma coisa que eu não sabia. Quer dizer que se ele quiser gastar, ele tem o dinheiro para gastar. O dinheiro é limpo, é dele, está declarado, está lá na conta e tal. Não pode.
Não pode. Ele pode usar, ele pode renunciar ao direito de uso do fundo eleitoral. E eu vou dizer por quê. Porque o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, Ney, ele é fiscalizado. Ele é muito fiscalizado. Tivemos exemplos de candidaturas laranja na eleição passada, que esses candidatos utilizaram o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e eles tiveram problemas com a justiça.
Até com as notas, né, das gráficas.
Exatamente.
Tal, isso
até
é,
aqui
é
em
mais
Pernambuco
visto.
Nós tivemos esse caso. Por quê? Porque houve a fiscalização de um fundo com 100% de dinheiro do Brasil. Então, o candidato, ele talvez muita gente não saiba disso, mas você pode renunciar ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha e você fazer uma campanha com o recurso que você tem, mas você está limitado ao seu teto.
Agora, mesmo. Isso facilita a prática do Caixa 2, né? Nem que seja Caixa 2 com o próprio dinheiro do candidato, mas se ele já passou do teto e ele tem necessidade de fazer movimentos
bem,
a mais.
A ideia do, a Mens Legis, que a gente chama, a ideia do legislador...
Tem que traduzir, irmão, não dá não.
A ideia do legislador de criar... essa possibilidade do teto, é para deixar todo mundo em condição de igualdade. Não adianta a gente chegar aqui e dizer que é prática, é 100% do pessoal somente gastar R$ 10.400 numa campanha, a gente sabe disso. Mas nós temos hoje o principal fiscalizador de uma campanha, que é a própria oposição. O outro lado, o candidato que está disputando é até do seu próprio partido. Você não vai ter condições de disputar em condições de igualdade, o que a gente chama de paridade de armas, de um candidato que está no meu partido, já que a coligação não existe mais na proporcional, e este candidato que está disputando comigo uma vaga, a olhos nus, eu verificar que ele está gastando um valor muito acima de estabelecido no teto.
Dá
então,
para ter
mesmo
uma.
Pode fiscalizar e denunciar.
Dá para ter uma perspectiva, uma presunção de quanto será o teto de vereadores em Santa Cruz?
Não, eu não tenho isso, eu tenho isso da eleição passada, que ele é atualizado, o valor é atualizado pelo INPC, se eu não me engano, a partir de junho de 4 anos atrás.
Em média, quanto na
eu tenho,
eleição passada?
Eu tenho o valor aqui, só um minuto.
Certo, tem tempo, tranquilo.
Enquanto doutor Marcelo
for fosse Faustão, ele chamava a banda, né? Tal.
É, destacar que esse fundo eleitoral que o Marcelo citou, ele foi... fato hoje de uma ação, né, ingressaram com ação no Rio de Janeiro, para que ele fosse usado para o combate ao coronavírus. Né? E na decisão, o juiz intimou para que o presidente da República e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, eles se manifestassem em 96 horas, sob pena da própria justiça decidir sobre o uso do fundo eleitoral para o Covid. Essa decisão foi cassada já agora no final da tarde, né, pelo TRF, salvo engano, da segunda região. Né,
Rio de Janeiro.
É, impossibilitando que a justiça decida acerca do
agora já está se vendo muito movimento no sentido propositivo, para se ter realmente essa medida do destino do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Se isso acontecer, esse teto vai ter que ser preenchido aí, os gastos vão ter que ser preenchidos com dinheiro do bolso.
É, o teto ele não vai mudar.
Não vai mudar, mas tem que
não
ser
vai mudar. A informação que você me pediu, para vocês terem uma ideia, na eleição de 2016, o município de Santa Cruz do Capibaribe teve como teto de gastos para prefeito e vice-prefeito o valor de R$ 499 mil. Reais. O teto de gastos, Luciano, para o vereador aqui em Santa Cruz foi de R$ 37.914. Mas vamos para uma cidadezinha menor, para vocês entenderem. O teto de gastos para Santa Maria do Cambucá, para prefeito e vice-prefeito, em 2016, foi de R$ 108.039. Para vereador, foi de R$ 10.803. Então, imagine você fazer uma campanha com R$ 10.803. Será atualizado agora?
E esse 10 mil foi para
Santa Maria do Cambucá, para vereador em Santa Maria do Cambucá. Para Santa Cruz foi 37 mil e alguma coisa. Então, é um teto que
eu
você
tem. Eu conheço candidato que deve ter gastado mais, viu?
Pois é, aí é onde eu digo a você, como é que a gente fiscaliza? O próprio candidato que está dentro do seu partido, que já, nós não temos mais coligação, e o candidato que realmente só tem condições de gastar 37 mil reais, é claro, né, que ele vai pegar e vai dizer, peraí, como é que tu... Você está com um volume de campanha muito alto, que vai estourar, e digo mais, esses 37 mil reais de teto de gasto para vereador, você tem, imposição legal, Ney, que distribuir em diversos serviços que você, obrigatoriamente, você vai ter que fazer. A exemplo, eu vou ter que contratar um carro de som, não é? Que eu posso fazer uma carreata, passeata ou caminhada com um carro de som. Então, se eu uso aquele carro de som, Ney, obrigatoriamente eu vou ter que colocar ele na prestação de campanha. Por quê? Porque é uma coisa visível. Você imagine, e você vai ver onde eu quero chegar. Eu pego e contrato um carro de som e eu não coloco na minha primeira parcial de prestação de contas. Veja como o sistema é complexo. Sabe qual é a novidade agora que pode acontecer? O juiz eleitoral, ele pode determinar a exibição das notas fiscais daquela prestação de contas em que houve uma denúncia e ficou constatado posteriormente que o carro de som que foi utilizado pelo candidato não está prestado contas. É aí, amigo, onde a coisa começa a pegar, como a gente faz. A gente diz. Por quê? Porque a prestação de contas é fundamental para você garantir o seu mandato futuro. Coisa que a grande maioria aqui não faz. E Luciano é prova cabal disso.
Ele não fez.
Ele faz.
Que faz.
E o candidato, ele não tem a preocupação de mostrar ao profissional de contabilidade aquelas despesas que ele fez durante a campanha. E agora a coisa mudou, meu amigo. Por quê? Porque o juiz eleitoral, se provocado, ele determina uma medida cautelar de exibição de documento. Você está no meio de uma campanha bem bonitinho e, de repente, o juiz olha e diz, ei, vem cá, eu recebi aqui uma denúncia, tu fizesse uma carreata com carro de som placa tal. Na tua prestação de contas parcial, não existe.
Ele não pode dizer que o carro de som é de um amigo dele, não?
Pode, mas a...
Também tem que constar na prestação de conta também.
Como
mesmo,
valor,
mesmo que seja essa doação de um amigo de um carro de som, tem que entrar também na prestação.
Estimável em dinheiro também é o tipo que você pode fazer, o tipo de doação. E já vou emendando para você ver como o assunto é interessante. Nós tivemos uma situação parecida com essa, Ney, de um candidato aqui na eleição passada, que ele foi condenado a pagamento de 45 mil recentemente. Sabe por quê?
De Santa Cruz.
Pode
falar o nome, não tem problema não. A gente não...
Porque simplesmente na prestação de contas dele, Ney Lima, ele colocou uma doação de determinada pessoa com um valor acima da capacidade dele por conta da declaração de renda que aquela pessoa tinha. Na prática, ele colocou na sua prestação de contas que fulano de tal doou um carro, foi um valor estimável em dinheiro, e que aquela pessoa não tinha patrimônio suficiente para fazer aquela doação. Foi o que aconteceu quando, da análise da prestação de contas, o tribunal verificou isso e representou processualmente.
E ele foi multado.
E foi multado por 45 mil reais.
Com mandato ou sem mandato esse?
Não, não me aperrei, não. me deixe quieto.
Nós temos que, além das estratégias comuns que são usadas nas campanhas eleitorais, esse tipo de prática, que vai judicializar muito as eleições desse ano, também será uma estratégia na busca aí do resultado da eleição.
Deixa eu fazer um comentário aqui, até um pouco ignorante talvez, certo? Mas seguindo aqui um dos nossos espectadores, o Sandro Rogério da Silva, está dizendo que esses fundos não eram para existir nunca. Eu acho que a teoria do fundo partidário é bacana, sabe? Mas o problema é a prática, porque a gente sabe que isso é um complemento. Na prática, eu vejo, tá? Eu estou falando com um olhar pessoal, jornalístico, certo? Eu vejo que esses gastos não são bem assim. Por que que, e aí eu pergunto a Marcelo, por que que há pouco o político perdendo o mandato, porque gastou mais, por exemplo, numa campanha? A gente percebe campanhas que, a olhos vistos, claros, né, nítidos, gastaram mais. Mas na prática, se eu for pedir aqui a vocês 5 nomes de políticos que perderam o mandato por conta disso, talvez não tenha 2. É falta de fiscalização ou eles estão fazendo tudo certinho? Acho difícil estar fazendo certinho.
Mecanismos de fiscalização, eles existem. Nós temos situações práticas, eu costumo dizer, na eleição passada, nos deparamos com a figura do Pardal. O que é o Pardal? É um sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, via aplicativo, que você vai passando na sua cidade, você vê uma propaganda irregular, você tira a foto através desse Pardal e a denúncia, ela já é encaminhada diretamente para a zona eleitoral. Se for campanha para prefeito e para vereador, é para a zona eleitoral e eles encaminham já, o juiz já despacha, é um despacho eletrônico, já encaminhando para a pessoa, a suposta pessoa que praticou aquela irregularidade, para apresentar a defesa. Veja a rapidez da coisa. Então, mecanismos de fiscalização existem, não só no momento em que existe aquela prática irregular, como futuramente quando dá análise da prestação de contas. Porque, Ney, eu asseguro a vocês que estão ouvindo nesse momento, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco é um dos melhores, é um dos mais preparados tribunais para fiscalizar principalmente prestação de contas, Luciano. Eu acredito que você concorda comigo. Porque o pessoal é altamente preparado. Agora, repito, nós temos formas de fiscalização, meios fiscalizatórios. Só que aí compete, cabe à sociedade utilizar ele ou não. Ou fazer da forma como melhor lhe convier. Mas nós temos meios, sim, para a coibição desse tipo de prática.
O assunto é muito amplo, então nós vamos ter certamente outros programas, né, durante as próximas semanas aí tratando desse assunto, sobre direito eleitoral, tirando as dúvidas das pessoas e dos candidatos, mas chegamos ao nosso horário. Doutor Marcelo, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço mais uma vez, Ney, Luciano, e digo a você que eu sempre estarei à disposição para a gente. É um assunto que eu tenho enorme interesse, que me encanta, sempre me encantou o direito eleitoral, e assim que precisar de mim, nós estaremos à disposição.
Luciano, um grande abraço, muito obrigado novamente por estar aqui, né, conosco sempre. A você, então, que nos acompanha, o nosso muito obrigado pela audiência. Você fica agora, né, com a Voz do Brasil ou a sequência na programação da emissora que você está assistindo. Acompanhe também os nossos podcasts. Siga a gente lá no Spotify. Programa Independente é o primeiro programa dessa região com podcast e canal no Spotify. Um grande abraço, voltaremos amanhã.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.